Vou cantar tudo de novo?
Chama, aqui quem fala é o Ruivo e eu tô com preguiça de arrumar meu quarto, foda-se.
E aí galera, aqui quem fala é o Nexus e fazendo três gravações ao mesmo tempo. Com sorte meu PC não explode aqui.
Fala aí galera, aqui é o JVSFC e não, não significa Santos Futebol Clube meu nome.
Oi, aqui é a Drati, mas meu nome artístico é Lohane Vekananda Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser as Balas Já Skin.
Nossa! Caraca, desempregou.
Muito bom, muito bom.
E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Macho, primeira vez gravando podcast e não, eu não sou locutor.
Ih, Rafael, olha lá.
Olá, galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é Chihiro e não se esqueçam de beber água porque mais vale uma pedra no caminho do que duas pedras no rim.
Sabe as palavras.
Tá ali, conselho. Beleza, galera, então aqui nesse episódio de Baú Infinito com muitos convidados. Eu acho que deve ser o programa com mais convidados, não, Nexus?
Acho que sim,
não?
Creio que sim. Até agora, maior número de convidados vai, espero, né? Provavelmente vai ser uma coisa louca aqui de gravar.
Vamos ver o que vai acontecer. Pistola Paladino não está presente, ele não respondeu, vou acusar o golpe aqui, ele não está respondendo nas redes sociais. Uhum. Ele tá o quê, Nexus?
Ele tá essa hora lá na Band conversando com alguém, tá fazendo alguma coisa lá. Mas ele não
tá no bar de emo, ele tá no bar lo-fi dele.
É.
Cuidando do filho bastardo.
Cara, sim, bastardo. Sim. Ai, meu Deus.
Enfim. Verdade, né?
É, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele spawne no meio da gravação, não sabemos, né?
Uhum.
Mas enfim, galera. Nesse episódio de Baú Infinito, de assuntos aleatórios, digamos que é uma parte 2 do Gajo Graúdo comendo maçã.
Uhum.
É isso aí.
Esse mesmo? Você não ouviu? Volta lá.
Esse é o... Galinha morre de desgosto.
Não ouviu? Volta lá nesse episódio, muito bom. Recomendo. JV recomenda aí, que ele participou lá com a gente. Desse primeiro
verdade,
episódio.
O primeiro lá, né?
Sim.
Tentamos chamar a Larinha. Larinha está jogando RPG? Mas enfim. Então, pra puxar o primeiro assunto aqui, eu queria saber. Ó, presta muita atenção, um assunto meio sério, tá bom? Pode ser polêmico.
Okay.
Eu quero saber o seguinte.
É, vocês molham a batata frita no McDonald's?
Não.
No sorvete?
Sim! Às vezes.
Chihiro, high five!
Às vezes.
Eu não entendi.
Olha, tudo bem que eu tô cometendo uma blasfêmia aqui, bebendo uma escola, um copo da Boêmia, mas, cara, isso é nojento.
Eu nunca
Você nunca fiz. Fez isso, Marshall?
Nunca me passou na cabeça fazer uma blasfêmia dessa.
Como assim, mano?
Pera lá, você tem duas coisas aí totalmente diferentes. Não vem com essa larica pra cima de mim, não, cara.
Não é larica,
mas,
cara. É uma mistura de sabores interessantes, entendeu? Envolventes, cara.
Completando o que ele falou da blasfêmia da cerveja, eu esses dias tomei champanhe em copo de energético, então...
Era vinho. Era vinho.
Eu vi a sua reação, você fui preso, não ficou?
É que eu não entendi, realmente.
Tem um negócio... Não, calma, deixa eu só desenvolver aqui. Um negócio que a Drati fala, que o vinho, ele faz ela ficar com sono. E ela tava tomando um copo de energético. Será que anula o efeito? Você tava se perguntando esses dias aqui comigo.
Olha aí.
E uma boa pergunta, cara. Champanhe é um tipo de vinho?
Olha.
Sim.
Eu não sabia.
Champanhe é um tipo de vinho?
Champanhe é uma marca específica, não é? Ou
é champanhe?
Quando é feito em lugar específico.
Champanhe é uma... Não, eu vou entrar no Google agora.
Eu não sei. Vocês são os alcoólatras.
Vi uma história uma vez que o champanhe, para ser chamado de champanhe, ele tinha que ser feito numa cidade, não sei aonde, chamada champanhe ou algo assim.
Não,
qualquer outra coisa fora disso era um
espumante.
Põe aí a intro do
Game Tears.
Telecurso
2000.
Telecurso 2000.
Champagne ou champanha em francês. Champagne. Champagne. É um vinho branco espumante, produzido na região de Champagne,
aê,
nordeste da França, através da fermentação da uva, uma espécie ou várias. Eles são produzidos obrigatoriamente à base apenas das uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.
Pneumonia!
Agora eu entendi porque não é de graça, né? Porque é um Champagne, né?
Ai, não!
Pneumonia.
Tá faltando.
Legal que esse
é
assunto...
a partir de agora que o Marshall e a Chihiro saem da cama, né?
Esse assunto começou por causa da história da batata frita. Eu já achava estranho, sei lá, pegar o pão e jogar no café. Que eu fazia isso quando era criança, mas hoje em dia, plano pra pensar, é muito estranho.
Já tá vendo, você nunca molhou batata frita
no McDonald's? Eu não entendi, no sorvete, mas eu nunca pedi os dois, eu sou pobre, ou é um, é outro.
Caraca, quanto custa um sorvete no McDonald's? 50 centavos?
Não, aqui é 4 conto.
Caraca! Porra!
4 conto, mano, tá louco? Como assim? Batatinha só se você comprar o combo completo do hambúrguer, queijo alface, molho especial lá.
Caraca, o que que aconteceu com o McDonald's da sociedade, velho?
Tô um pouco jeito.
Aí que tá, mano, não tem.
É o Mad Max.
É basicamente, compre um sorvete e perca um rim, só comprando sorvete.
Sim.
Lembra? Eita. Pra gente que mora em São Paulo, a casquinha é 50 centavos? Não, é um real.
Então,
é. A casquinha é o maluco lá do meio do mato. Não, mentira, eu não sei onde você mora.
Ah, mas é meio que faz sentido, porque, tipo assim, quando você tá em São Paulo, meio que tem muita, muita, muita gente. Agora, a gente que mora no meio do mato, o pessoal não tem muita gente pra cobrar. Então, o que eles fazem? O pessoal vai...
Não, não tem esse papo, não. Não vai que...
O Nexus tem o local de fala.
Por quê? Começa a falar de morar no meio do mato, a Drat, ela só me chama. Eu não tenho nada pra acrescentar, ela só me chama.
Você mora no meio do mato também, né? Que nem eu.
Mas isso é verdade.
Tem um pouco desse trem de combinações estranhas de comida. Vocês têm alguma combinação estranha que vocês costumam fazer, além da batatinha?
Pão com sorvete!
Caramba, meu Deus, pão com sorvete.
Palmito com chocolate.
É muito bom pão com sorvete. Caramba.
É a coisa mais estranha. Aqui a confirmação de que o Ruivo usa entorpecentes.
Não. Você mistura, presta atenção. Marshall, senta aqui, presta atenção. Você mistura a crocância do pão, da casquinha, com o sabor inigualável do sorvete.
É o pavê de copo,
basicamente. Você pode misturar a crocância do pão. Você pode misturar a crocância do pão com bacon, que é crocante também. E fica gostoso.
Mas aí fica muito gorduroso, bacon com sorvete,
cara. Velho. E sorvete não tem gordura.
Não, pô, é docinho.
Negócio que é feito com o quê? 50
nada que é doce tem gordura.
Uma coisa que meus só anos.
É leite e gordura naquela merda.
Meus anos morando na Irlanda, que eu morei alguns anos lá.
Ô, louco.
Me ensinaram que vinagre com batata frita. Quer dizer, o contrário,
que?
Batata frita com vinagre é muito gostoso. Eu recomendo fortemente.
Eu gosto de vinagre.
A batata frita já ou a batata crua?
O quê?
Não, batata frita.
Isso foi nas branquelas.
Caraca, batata frita com vinagre?
Sim, eu já comi a batata crua com vinagre, mas a batata frita nunca me cogitou a ideia.
Crua não é pior ainda?
Então, né?
Por quê? Você diz o sabor ou de verme, sei lá, alguma coisa assim?
Não, acho que verme é o de menos.
Verme é de menos?
Nunca comi uma batata com verme, mas tudo bem.
Tem aquela batata da Lay's, tá ligado? Lay's de vinagre e sal, é. Nossa,
e tem verme, por acaso?
É esse gosto, mais ou menos.
Não, mas o vinagre tira verme, mano.
Talvez daqui a pouco, no final dessa gravação, eu vou no mercadinho do lado e compre uma batata.
Agora eu estou com vontade de testar essa teoria.
Exatamente, meu querido
Marcos. Pera lá. É o vinagre branco ou o vinagre vermelho, tanto faz.
Branco. Normalmente que usava lá.
Vinagre branco. McDonald's
tem. Anota a receita aí,
ketchup, galera. Mostarda e vinagre.
No instante, a gente tá falando que no McDonald's tinha vinagre.
Uma pitadinha de vinagre.
Modo de preparo.
Batata frita, até não poder mais.
Cara, eu vou dizer que tem uma época que um espírito de pedreiro encarnou na minha pessoa e eu comia arroz e feijão com qualquer coisa que eu encontrasse em casa. Cheguei ao cúmulo de comer arroz, feijão, coxinha, os restos de um lanche de presunto. E o que mais que tinha? Eu acho que era um queijo... Sabe aqueles queijos que você faz na churrasqueira?
Queijo coalho.
Isso, queijo coalho, cara. Que foi o máximo de mistura que eu fiz e vão coincidir. É tudo salgado, então...
Eu gosto de...
Me sinto esquisito por isso.
Vinagre, no máximo, eu pego vinagre. Eu gosto de... Eu tomo ele cru. Assim, cru não, tipo, sozinho. É, vinagre.
Você bebe?
Eu bebo.
Cru não, sozinho.
Você bebe vinagre?
Cru. Galão, velho. É cru, sem esquentar. Mentira.
Caralho.
É, eu pego ele assim, mas eu também gosto muito de jogar ele no molho do frango cozido. Porque o frango cozido, pra mim, é uma comida meio standard, whatever. Só que eu pego aquele caldo do molho do frango cozido, boto vinagre, pra mim ele fica muito bom. É o máximo que eu já fiz de vinagre, assim.
Fica bem gostoso mesmo.
Fica bem gostoso.
É gostoso mesmo.
Então, peraí, a sua receita é tu fazer um frango cozido, aí você pega a água do frango cozido, joga o frango fora e toma ela com vinagre.
Praticamente. Eu jogo o frango fora. Mentira.
Oh, meu Deus. Genial.
Mas é verdade, o frango cozido em si, eu não curto muito, mas o caldo com vinagre, se tiver, pra mim faz o meu almoço. Eu podia comer só isso, porque eu jogo farinha depois, e eu como isso com arroz, pra mim já estaria bom. Mas é claro que eu como frango também, logicamente. Não vou jogar
ou fogo. Caldinho de frango com arroz, pelo amor de Deus.
Caldinho de frango. Cadinho de frango.
Cadinho de frango.
Cadinho de frango é bom, velho. Ser humano é um bicho.
Não, só um cadinho.
Louco, né, velho? É, só um cadinho. O ser humano existe. O objetivo dele é misturar todos os sabores possíveis de todas as comidas, mano. Tá impressionante.
Isso aí é o teu objetivo. Eu não duvidaria nada você de fazer um frango cozido.
Ah, vai, Marshall. Não. Pode falar uma mistura bizarra que você já fez aí. Vai, Marshall. Não vem com essa, não.
É, uma mistura bizarra que eu já tenha feito.
É, vai.
Aí tu me pegou desprevenido. Deixa eu pensar um pouquinho.
Aí tu pegou o desprevenido. Vai, fala aí. Fica falando, acusando os golpes aí de todo mundo.
Então, cara, mas em minha proteção eu sou um cara normal. Eu nunca misturei coisas muito diferentes.
Ah, não vem com esses papinhos não aí, vai.
Tá, eu já fiz bacon caramelizado, mas aí não é algo que você fala, pô.
Não, aí bacon caramelizado é uma delícia, meu querido.
É muito bom.
Então, nunca. Olha, eu já fiz um bife.
Você já misturou pouco bacon?
Eu sei fazer um bife. Ele não vai nada doce no meio dele, mas ele por si só é um ataque cardíaco.
Por quê?
Você pega bife, você tempera ele, você joga ele na
cerveja. Você, dona de casa.
Você tempera ele com simplesmente sal, um pouco de manteiga, pimenta do reino, deixa ele dar uma marinadinha na cerveja de leve. Joga bacon fatiado numa frigideira, frita esse bacon no próprio óleo dele, certo? Na própria gordura que derrete dele.
Meu Deus.
Depois, nessa gordura, você frita o seu bife, marinado de antes. Na gordura dos dois, você joga cebola picada em rodelas, você joga maionese, mistura tudo isso, e você depois num prato, você coloca o bife, o bacon, joga tudo isso por cima e malandro, você sente a sua vida se esvaindo do seu corpo a cada mordida que você dá nisso. Mas é um passo a mais do paraíso.
Você sente tudo entupindo automaticamente.
Você sente as suas artérias entupindo e as trombetas dos anjos tocando, cara.
É aquela cena do Doutor Estranho, que a Maga Suprema dá só um porradão do Doutor Estranho, assim, sai a alma dele, assim, pá, mesma sensação de você estar comendo um negócio desse.
É verdade, a carequinha lá. Caraca.
Cara, fica delicioso. E por sinal, acho que depois eu vou fazer um desse.
O máximo que eu faço...
O Max, no JV tá quietinho
hoje,
né?
É só um negócio
não,
que...
Não, aqui eu não tenho o que falar, né, mano?
É só um negócio que eu vejo pouca gente, que normalmente a galera olha e fala, o quê? Nunca pensei nisso, que é pegar só café, misturar com leite e depois jogar o Nescau. Tem gente que eu apresento isso e fico, o quê? Nunca pensei nisso.
Faço isso também.
É basicamente um cappuccino, sei lá. É só pegar o café, o leite e jogar o Nescau depois. Eu acho bem gostoso, eu faço isso.
É normal pra mim, ué.
É, tem gente... Só tem umas pessoas assim, meu Deus, eu misturei, mano, que isso?
Eu fiz o contrário, ficou muito bom.
O quê?
Botei um pouquinho de Nescau no café. Não, mentira, eu coloquei um pouquinho de café no Nescau.
O quê?
Eu tô confundindo tudo hoje.
Mas você tá falando...
Uma quantidade
eu peguei Nescau.
Nescau líquido?
É porque aqui em casa a gente usa aquelas máquinas. O Nescau de máquina é muito ruim. Então eu melhorei
o achocolatado,
colocando um pouquinho de café.
Cadê o Carsto, mano? Ele tinha que estar aqui.
Mas a ordem dos fatores altera o produto?
Altera. É porque eu faço em pó.
Quantidade.
Se eu pegar o Nescau em pó,
tudo
jogar no café...
misturado no final...
Então, mas... É porque, quando acontece o seguinte, você joga leite no café, ele meio que, ele se mistura com o café, ele cria uma coisa nova, ele cria café com leite. Se você jogar o Nescau...
Tá o próprio falando que nem
um exemplo, um bom exemplo disso, de a ordem dos fatores realmente altera o produto, é você vai na padaria de manhã, você vai tomar ali um pingado com um pãozinho. Se você pedir um café com leite, o cara vai te dar uma quantidade maior de café com um pouco de leite. Vai ficar aquele café mais escuro, mais clarinho. Se você pedir um leite com café, é uma quantidade maior de leite com um pouco de café. E os sabores são totalmente diferentes.
Sim. Tá. Será que os caras têm as mães de amigo mesmo?
Se Falando você quiser meio a meio, o que você pede?
Você pede um melhor. Ou o cara te dá um leite meio a meio, ou ele te dá uma...
Ô, meu querido, me vê um leite meio a meio aí, por favor.
Ele tem que fazer uma fórmula pra calcular a massa igual dos dois aqui, ó. O líquido, essa aqui é a massa. Em sólido, é isso daqui. Então, boto a massa igual, misturo os dois.
Então, aí você leva um bagulho de química assim, aí você vê, vai provar. Ô, amigo, eu pedi um café com leite aqui, não leite com café aqui, ó. Passou um pouquinho do café, mano.
Imagina muito essa cena, o cara falando assim, puxou a tabela periódica assim, falou, mano.
Ele tem um processo, né?
Risada do macho é muito bom.
Não aguento. A minha risada é do Carlos Alberto, cara.
Ô Nexo, você não deu cargo de convidado pro Marshall.
Ah, é verdade, é porque ele entrou agora. Cadê?
Gente, o Nexus é assim, ele recebe as pessoas aqui no servidor do baú, ele não faz nada, mano.
Caraca, nossa, um monte de gente se adicionar aqui. Escravo, né? Não tinha cargo nenhum. Eu que botei o cargo de convidado nesse negócio aqui. Hoje que eu esqueci, porque a gente tava loucaço aqui pra gravar esse programa, que a gente ficou uma pá de hora aqui, combinando que hora que a gente ia gravar. Aí vamos gravar 18 horas pra conseguir se preparar? Os caras, não, tem que gravar antes, 18 horas vai começar o barulho aqui. Então a gente tá na correria louca pra gravar aqui.
Mas né, eu que tenho os cargos aqui, eu que recebo. Você quer ser convidado do baú? Não fala com o Nexus.
Não, beleza, beleza, beleza.
Mentira, mentira, mentira.
Eu não vou resistir, mas isso tem muito Nexus.
Nossa! Peraí, o Nexus foi o primeiro. Foi a primeira pessoa que mandou esse trocadilho. Ah, é.
Pois é, né?
Mas eu acho que esse ruivo aí é meio moreno.
Não, rapaz, ih, vai começar não, essas merdas. Aí, na moral, o negócio... Não. Não é o negócio que eu vou falar aqui. É um negócio que tá mexendo o saco já. Esses dias tá acontecendo direto. O maluco comentou lá no dub do ruivo. Eu fiquei pistola já. Eu não aguento mais, cara. Os caras ficam falando que eu sou ruivo, mano. Caraca, velho. Eu sofri bullying. Eu sempre falei aqui no baú de escola lá com o Rick e com o Wilson. Eu sofri bullying por causa disso, mano. Por causa da cor do cabelo, velho. É uma bosta.
Ih, ficou ruivoso ali, ó.
Nossa, tirem daqui. Não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Não. O que tá acontecendo direto, velho? O que eu tenho que fazer, mano? Sério?
Eu não sei se com a idade deve ter escurecido. Não sei.
Pois é, você tá ficando velho. Você tá morrendo.
Eu vi um vídeo no YouTube, no seu canal. Por sinal, eu dub do ruivo. E, cara, eu olhei e falei, ué, mas ele não era ruivo o apelido dele? Por que esse cabelo tá muito castanho, cara?
Caraca, velho. É porque é o seguinte, o cenário que eu faço aqui, eu ligo o LED azul, apago a luz do fundo e deixo a luz da tela do meu PC e do LED iluminar, entendeu? Então, fica muito escuro atrás de mim e em cima.
Você só é ruivo em cima? Ai...
Essa frase que
não,
um
mas
espera.
É, Rui. As máscaras estão caindo.
É. Mas espera, você é de fato realmente ruivo?
Sou, olha a minha foto de perfil, sou eu, gente.
Mas tá bom.
Olha, ele só é ruivo em cima, ali embaixo tá preto.
Caraca, você. Ah, verdade. Você que tem o aplicativo do baú?
Você
vai escutar esse som aqui. Olha pra sua tela agora.
E
vai estar uma foto minha de perfil aí.
Calma aí que a Drat caiu.
Drat caiu, gente.
Você tá aqui presente em espírito apenas.
Mas o quê? Agora todo vídeo do meu canal você é obrigado a o quê? Gravar com a porra da luz acesa.
É, porque gravar com a luz apagada é complicado, né?
Cabeça mostrando que você é ruivo.
Eu gosto de synthwave, tá ligado? De lo-fi, rip-rop sons. Desse tipo de clima, entendeu? E é o que eu faço. Eu coloco essa música mais relax no fundo do vídeo. Eu coloco esse LED azul e tal, que aí depois na câmera parece que é roxo. E fica escuro, cara. Eu não vou ser obrigado a acender a luz só pra falar, ai, gente, ele não é ruivo, entendeu?
Vou dizer aqui, ô Ruivo, mudando um pouquinho de assunto, cara, aproveitando que a gente engrenou no assunto do teu canal, o que levou você a gostar da dublagem, cara? Começar essa iniciativa de ter um canal de dublagem, convidar pessoas aleatoriamente pra fazer dublagens do Apex?
O caso é o seguinte, você que tá ouvindo aqui agora, esse podcast lindo, maravilhoso, seguinte, eu tenho canal no YouTube, bom, vocês sabem, eu tenho canal no YouTube de dublagem e tal, e quando eu tô, tipo, na necessidade de eu preciso lançar algum vídeo rapidão, eu saio perguntando pra qualquer pessoa se quer fazer parte, se quer fã dublar. Nossa, tá ligado?
Mas agora eu sou qualquer pessoa, né?
Nossa, você sempre foi, Marcha. Você sempre foi, Marcha. Você também, Nexus. Foda-se.
Não é o
Nexus,
quê? O que eu falei? Meu Deus do céu.
Eu te chamei de Nexus?
Chamou de Nexus.
Não sabia que você fazia dublagem.
Sim, sim. Não, também você me conheceu que faz 5 minutos.
Já gostei bastante, muito legal.
Mas, cara, seguinte, eu comecei, tipo, vendo uma coisa que é muito legal. Pra você que tá ouvindo, é uma coisa bem legal pra você começar, assim, é começar a ver os making-offs de filmes, de games, basicamente de como eles são feitos, e você vai ver que muitos deles têm a localização aqui pro Brasil, tá ligado?
Mas como é que vão ver se foi feito em off?
Gente, alguém tirou o JV daqui.
Putz, não tá dando, segue em frente.
Na moral, velho. Não dá pra gravar. Enfim, continuando.
Enfim, continuando.
Seguinte, pra você que tem interesse em entrar no ramo da dublagem, esse tipo de coisa, você pode muito bem ver os making-offs de games, como eles são produzidos. Você vai notar que existe um mercado aqui no Brasil e que existe essa localização, né? Existe a tradução, localização e tal, e que a galera manda produto pra cá pra ser distribuído aqui dentro e com a nossa linguagem. Entendeu? Então você vai vendo como tudo isso é produzido e você vai, tipo, você nota que existem os profissionais. Aí com o nome do profissional você percebe que ele tem um canal no YouTube, lá no canal do YouTube você vê que ele tem um estúdio, aí ele mostra o que você precisa pra se tornar um dublador, esse tipo de coisa.
Ruivo, eu tenho duas perguntas pra você.
Ai, meu Deus.
Algum tempo atrás, algumas pessoas vinham falando pra mim, perguntando se eu não tinha interesse em fazer dublagem, porque eles achavam que a minha voz era maleável e boa o suficiente pra fazer esse tipo de coisa, mas eu achei que talvez não funfaria. Você, primeiro, acredita que deveria ter o maior sucesso, ou se tem sucesso na carreira de dublagem aqui no Brasil? E a outra pergunta era se você faria parte dessa carreira de dublador no Brasil.
Tá, ok. A primeira pergunta eu não entendi.
Se você acha que realmente a dublagem faria sucesso, a carreira de dublador faria sucesso no Brasil ou não?
Mas faz sucesso.
Eu digo assim, para os veteranos, para os calouros. Os veteranos que nós conhecemos são tipo Guilherme Briggs, Guilherme Briggs.
Guilherme Briggs.
Guilherme Briggs. Também tem o Guilherme Briggs lá, né, mano?
Já falou Guilherme Briggs? Acho que não, né?
Não.
Ah, e tem aquele lá também, tá. O Guilherme Briggs.
Charles Emmanuel.
Tully, já vi. Tem aquele cara também que ele dublou.
O famosinho da Disney.
Tem aquele cara também que dublou o Grinch também, é muito bom.
Sim, né? O Buzz também. É outro dublador, eu acho.
O Buzz, o Kronk.
Tem o Superman também, né, mano? Putz, cada um manda bem.
O cara que fez a dublagem recentemente. Não foi uma dublagem, foi um serviço de locução pro Ed Motors também. O cara é muito bom.
Nossa, eu vi isso, eu fiquei chocado, mano.
Quando eu percebi.
O Guilherme Briggs.
Voltou a pergunta dele.
Mas é o quê? Respondendo as perguntas. Eu sou calouro, eu me tornei dublador recentemente, registrado e tudo, ator, todo dublador é ator, e basicamente a gente só vê quem é que já tá lá em cima, né? Então a gente vai falar de Guilherme Briggs, Wendell Bezerra, Hermes Baroli, tem o Guilherme Briggs,
Charles Emanuel,
o Charles Emanuel, enfim, são a galera das antigas aí, né? Pra quem tá começando no ramo da dublagem, cursos e mais cursos pra você fazer contato e quem sa ser chamado pra fazer um registro ou um teste de voz, entendeu? Um teste de algum personagem. Hoje faz muito sucesso a dublagem no Brasil, tá crescendo bastante, tá chamando muita atenção, por isso que a gente tem vários jogos aí, filmes, séries e mais séries sendo enviadas pra cá, animes também, muitos sim. Animes vindo pra cá.
Alô Netflix.
Crunchyroll também, principalmente.
Tudo, pra quem tá começando, é na base de contatos. Não tem dessa. É contato e mostrar que você tá focado, que você tá estudando e não parar. Não parar
então,
de estudar.
Então, o currículo tem bastante peso nisso, então, né?
Então, aí que tá. Pra dublagem, você não vai chegar e bater no estúdio e dar o seu currículo, assim, uma folha de papel, tá ligado?
Sim.
Basicamente, eles vão chegar e vão falar assim, ó. Entra ali, esse aqui, a gente vai fazer esse anel aqui.
Voltou, Drat.
Pra quem é do Rio, é Lupe.
Voltei.
Opa, Drat ressuscitou, gente. Enfim, e você... Basicamente, eles vão jogar, ó, esse daqui é o personagem, tal. A gente vai fazer o Lupe, ou anel, pra número tal. E vamos lá, e eles vão te analisar. Eles vão pegar e falar, ó, esse moleque tem agilidade, ele já pegou a vibe do personagem. Hoje o mercado exige velocidade, entendeu? Velocidade, rápido. Sim. E produção. Não tem tempo pra pensar, entendeu? Não é que nenhum teatro que você vai ler o roteiro e vai entrar no pensamento, na vida do personagem, não. Ó, esse aqui tá gravando 3, 2, 1, pau, entendeu?
Tanto que você tem que, quando você for cursar um curso de dublagem mesmo, você já tem que ter uma habilidade boa de leitura, porque você vai chegar e ler na hora, tá ligado? Se você não... Eles vão te ensinar a técnica, os bagulhos de encaixar a voz e tal. Você já tem que ter uma leitura boa pra você poder não ficar pra trás, tá ligado?
Ah, é, o JV... Eu já peguei o DRT, que é o documento de ator. Mas o JV, você tá aí no caminho, não tá?
É, eu tô no terceiro ano do teatro pra pegar meu DRT. Profissionalizante já, né? Eu vou poder pegar, sim.
É. Pontinha básica de quem é leigo.
Já fiz.
Por exemplo, você entrar com... Pra você se tornar um dublador, você precisa necessariamente ter o DRT, que seria o de ator, o documento de ator?
Sim.
O Ruvo até falou, você não é dublador se você não for ator.
Teu querido parça aí do Baú Infinito, que deu um salve no último programa. Alô, Ricardo Juarez.
Forte abraço.
Amigo, abraço pra você. Queremos aqui, você aqui, hein, no Baú Infinito Dublagem.
Caraca! Tem que me chamar nesse dia, mano. Eu vou vir com o maior orgulho.
Acabou que esse programa aqui tá virando de leve, né? O baú de dublagem.
Pô, baú de dublagem sim. Tem que ter, mano.
Sim, mas é um tema que a gente tá planejando faz um tempo já disso aí.
Quer dizer aqui que o Marvin come dublador.
A gente quer fazer o bagulho direito, entendeu? Como assim? Ele falou certo, ele falou uma frase que eu cheguei a entrevistar ele lá pro Dub do Ruivo, bem no comecinho do canal. Ele chegou e falou uma frase que é basicamente assim: todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Vocês conseguiram captar mais ou menos a ideia da frase?
Sim.
Alô, Luciano Huck.
Ah!
Alô, Pete.
Nossa, o pior é que faz todo sentido.
É que você entra, por exemplo, na pele de um personagem que você está interpretando e a única referência que o seu público tem é você ali no palco, questão teatro, é muito diferente você ter um cara pronto, uma imagem pronta daquele personagem, que é o que o público conhece, sei lá, um personagem de anime, um Goku da vida, por exemplo, e você ter que entrar na vibe daquele cara, sabe? Você não vai criar um personagem, você vai entrar dentro da pele de um já existente. Imagino que tem uma diferença muito grande nisso.
Eu já fui ator de teatro um curto período de tempo e eu imagino que seja diferente, porque, pelo menos na minha experiência, eu própria criava meus personagens. Então, ter que entrar em uma coisa nova deve ser difícil.
É tipo, a questão não é desqualificar um, desqualificar o outro, é só que são coisas diferentes. Você criar um personagem, você conseguir fazer ele ser crível com a sua própria habilidade é algo difícil também. É você conseguir entrar no personagem que já existe também, né? É como se você, você quer convencer as pessoas que aquele personagem, ele tá realmente localizado. Ele é daquele jeito, tanto aqui na nossa língua, quanto lá fora. Isso é uma coisa difícil. É por isso que, às vezes, o pessoal critica algumas dublagens, etc. Não quero entrar nesse mérito aqui, mas acontece de... Porque é um trabalho difícil, é um trabalho que tem que ser feito com cuidado. É por isso que, por exemplo, tem um negócio aqui que Steven Universo, ele não tem o mesmo tratamento que um filme da Disney, por exemplo, tem, que tem uma localização muito boa pra música. Aqui no Brasil, a minha opinião, né, não tô dizendo que eu não tô falando mal de nenhum dos dubladores, eles são ótimos, mas justamente esse trabalho de localização, ele fica meio difícil de fazer, porque também o dublador, ele precisa ter uma outra equipe também, provavelmente ajudando ele a justamente poder fazer um roteiro. Às vezes o dublador, isso acontece em entrevistas, falar que dublador, ele, tipo, teve que fazer um papel que, tipo, era aquilo ali, e falar, não, mas seria melhor se fizesse assim, mas não, tem que fazer aquilo ali, ou é o que passaram pra gente, etc. Isso acontece também, tem vários fatores de uma dublagem boa, uma dublagem ruim, mas é um trabalho complicado de justamente tornar crível a localização.
É que tem uma grande diferença entre adaptação e recriar, né, as coisas que estão sendo feitas ali. Porque quando o cara, ele pega um negócio e recria pra ficar, que acha que vai ficar legal, como, por exemplo, botar memes pra caramba na dublagem, como já teve casos que já tiveram aí, tentando...
Hã? Filmes do Adam Sandler.
Nexus, tá sentindo isso? Tá tremendo. Nexus. Peraí, eu vou summonar alguém. Eu tô sentindo a presença de alguém aqui, Nexus.
Calma aí. Isso, episódio.
Aí.
Foi? Oi.
Opa.
Yeah!
Meu Deus. Tudo bem? Muita gente.
Não acredito.
Agora temos que... seis pessoas? Sete pessoas? Não sei mais.
We have a new challenger. Agora o Nexus curtiu. Uhum. Aí, beleza. We have a new fighter.
Here comes a new challenger.
Larinha, agora ela está participando aqui do podcast Graúdo Comendo Maçã 2, parte 2, assuntos aleatórios. Porém, pode agora estamos no assunto de dublagem.
Sim.
É, vai ter outro nome. Vai ter outro nome.
Voltando àquele assunto de fazer piada, vamos dizer assim, na dublagem. Tem obras que falham um pouco nisso, mas tem, por exemplo, obras que se saem bem, como, por exemplo, até Yu Yu Hakusho, que a galera lembra muito. Talvez.
Saca a mãe pra ver se quica!
Tem um fator nostalgia, etc. também. Mas tem, por exemplo, One Punch Man, que é recente e é uma boa dublagem. É muito bacana de assistir dublado. Eu assisti a original e lançou dublado, eu reassisti também porque eu gostei bastante da dublagem. E às vezes funciona. Claro que, né, tem uma balança ali que você tem que conseguir fazer certinho.
Tem que saber o timing certo de você adaptar uma piada que faria um sentido naquela linguagem, mas a nossa não faria tanto. Então aí é um bom local pra você colocar esse tipo de piada. Mais brasileiras, esse tipo de coisa. Tem séries que fazem isso de boas, animes. Tem animações também que não, como aquele lá do... Como é que é mesmo?
Desencanto.
Da Netflix, que é Desencantados, alguma coisa assim.
Desencanto.
Ah, sim.
Desencanto. Não sei, aquela daquela garota lá.
É, sei, sei.
É Desencanto?
Ah, então, é do o cara ataca, tipo, sim. Qualquer coisa é uma piada. E às vezes não fica legal isso daí. Tem que saber o momento certo de você tacar uma adaptação, pra você adaptar certo. Porque você tem que fazer jus ao que... A obra original propôs.
É, a obra original. Você a obra original é quem manda. Distoa muito da obra original.
Sim, a obra original é quem manda.
Contas, você pode acabar condenando toda uma obra quando você faz essa dublagem em cima dela, dependendo do que você coloca de conteúdo. Por exemplo,
fica bem gastoso.
Apresentei um filme uma vez para um amigo meu, um filme que eu adoro, O Nevoeiro, só que eu assisti esse filme em inglês. É uma preferência que eu tenho assistir os filmes na língua nativa deles. Não desmerecendo a nossa dublagem, adoro as dublagens brasileiras e tudo mais, só que esse filme em específico, não sei de qual estúdio, esse meu amigo encontrou esse filme dublado e ele simplesmente odiou. Ele falou, cara, achei o filme uma porcaria, que não sei o que lá. Eu falei, não, calma lá. Me manda o filme, ou pelo menos me manda o link do filme que você assistiu pra me ver como é que foi a dublagem. E cara, eu que sou apaixonado pelo filme e pelo livro, odiei. Era simplesmente horrível você tentar acompanhar o filme sentindo que, exemplos simples, as vozes não combinavam com os personagens, você sentia profundidades diferentes, como por exemplo, o cara tá num cenário aberto. A voz dele é como se ele estivesse numa sala fechada e você sente isso de uma forma muito atenuada. Eu acho que pequenos detalhes como esse, esses acabam tirando muita sua imersão de dentro da história principal. E algo
me lembrou um pouco.
Bastante.
Me lembrou um pouco o que falaram da dublagem de Bloodborne, que tem uns velhinhos quase morrendo, se levantar a mão pra cima, Deus puxa, com as vozes de adolescente,
mano. Né? Uns caras fortaços assim, sei lá.
Virou Dark Souls, pô, os bichinhos tudo sugados assim.
E a gente pode...
Mas alguém falou ali que tinha o contrário também, tinha coisas... Sim, por exemplo, tem um anime que eu gostei muito dele dublado, que é o Isekai do Smartphone, que é um anime horrível,
não
tipo,
faço ideia de anime.
Não faço a menor ideia.
Ninguém conhece, por quê? Porque foi um fracasso, foi só mais um Isekai aleatório. Mano, a dublagem salvou o anime. Deu uma ideia totalmente diferente. Não, tipo, essa dublagem, ela fez com que desse uma nova cara pro anime. O anime que era ruim, ficou bom. Então, foi a dublagem no estilo Yu Yu Hakusho, tá ligado? O mesmo dublador, inclusive, o dublador protagonista de Yu Yu Hakusho lá, eu não lembro.
O dublador dele é o... Calma, do Yu Yu Hakusho?
Sim.
É o... Genkai, sua velha maluca, é esse?
É o dublador do Yusuke.
Yusuke? É o Marco Ribeiro.
Então, Marco Ribeiro, ele dublou o protagonista de Isekai do Smartphone. Mano, ficou excepcional. O anime que era horrível, um monte de crítica, todo mundo xingando. Na Crunchyroll, que disponibilizou esse anime dublado, os comentários estavam, tipo, mudados. Estavam falando, nossa, que anime legal, não sei o que lá. Adorei, porque não entendo porque falaram mal. Mano, a dublagem fez totalmente a diferença, salvou o anime.
Mano, o Marco Ribeiro, ele é genial, velho. Ele é genial, mano. Sim, eu cheguei a fazer um curso com ele aqui em São Paulo, velho. Que ele veio pra cá. Geralmente ele dá tudo aí no Rio, mano. Porque, se eu não me engano, o estúdio dele é aí no Rio. Mano,
opa, sim.
Ele é... Caraca, meu irmão. Velho, ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Ele mostra umas nuances que a gente... Geralmente a gente não percebe, mas que ajuda tanto. Ajuda tanto que é basicamente um gráfico. Se você pega uma frase, tem... Ó, o macho, ele escreveu aqui no chat. Senhores, já volto. Então aqui, tá escrito aqui. Se eu tiver isso numa cena... cena, então vai estar ali. Senhores, já volto. Senhores, já volto. Você vê que tem essa nuance, mas se você ficar repetindo isso várias vezes e várias vezes, várias vezes, o seu ouvido vai perceber e vai ficar incômodo. A dublagem boa eu chamo de dublagem invisível, de que o personagem tá falando, porém você, parece que a voz tá saindo dele, a voz tá saindo, que nem o Tony Stark, quando ele fala, cara, é aquela voz que a gente ouve do dublador, parece que é dele. Sim, porque mano, ele faz as nuances. Então, em vez de você ficar, senhores, já volto, você pode fazer um, senhores, já volto, você, ao invés de terminar pra cima, senhores, já volto, você termina, senhores, já volto, você termina pra baixo. Isso são pequenos detalhes, pequenas nuances que você coloca na dublagem e que melhora muito. E isso tudo não é só o trabalho da autodireção do dublador, que tá ali na bancada gravando, não. Isso aí envolve o diretor e também o cara da mixagem, que pode ajudar se ele notar, porque ele vai estar te ouvindo diretamente, entendeu? Então esses que são os pequenos detalhes.
Os mínimos detalhes fazem a total diferença. Nossa.
Sim, total.
Isso tudo porque eu acho que uma das mais difíceis, na minha opinião, na dublagem, é você tentar acompanhar a fala do personagem ao desenvolver da cena, quando ele move, quando ele movimenta a boca. Então você tem que falar um negócio.
Bateu o labial.
Exatamente.
É uma das partes mais difíceis.
É uma das partes mais difíceis e que eu não tenho experiência em dublagem nenhuma, mas eu consigo totalmente, uma pessoa que não tem o menor conhecimento, sabe como é difícil isso, fazer todo esse procedimento. É uma das coisas que eu mais admiro na dublagem.
Uhum. Isso daí é um treino bem severo, mano, porque é difícil, né? É uma das coisas que mais trabalha no curso de dublagem.
Pra isso já tá vendo, mas...
Então, exatamente, o pessoal da Fandub é bom que treina leitura, tá ligado? O problema é que eu até vi um amigo meu que ele fazia Fandub e depois virou dublador profissional. Você até conhece o... Esqueci o nome dele agora. Ele faz parte daquele grupo do Fandub BR.
Ah, tem várias pessoas que fazem parte do grupo, justamente porque é um grupo.
Então, não, mas que é do dublador profissional. Mas você conhece, poxa, ele já fez trabalho com ele, eu acho. Mas assim, mano, a Fandub te permite ter vícios que você não pode ter num estúdio profissional. A Fandub te dá um conforto de você poder ficar regravando, poder ficar pausando, poder ficar fazendo um monte de coisa que você, fazendo lá no estúdio mesmo, no real, tu não vai poder fazer. Então, tem que tomar cuidado pra você não se apegar muito na Fandub a se pegar esse tipo de coisa. Se apegar essas regalias, esse conforto que tem.
Mas eu acho que a gente pode guardar um pouquinho de assunto pro próximo baú.
É, realmente.
A gente ficou bastante tempo aqui nesse assunto. Tem mais coisas pra falar. É um assunto bem legal, a gente vai fazer outro programa depois. Falando só sobre dublagem.
Clara, você gostou de Carnival Crow?
Carnival Crow.
Carnival
Palhaço.
Conversei aquele dia.
Você curtiu?
Eu gostei do primeiro episódio, mas não foi aquela coisa tipo, meu Deus, eu quero assistir o próximo. Isso é legal, assim. Nossa.
Alguém mais aqui assistiu Carnival Rules?
Ainda não.
O Nexo assistiu The Boys, né?
Assistiu The Boys.
Nunca ouvi falar do
The Boys,
que é.
Excelente. Assisti The Boys também.
Vai, Lara. Vai.
É tipo assim, é muita coisa. Tem tipo esse país de fadas que tá sendo atacado por uma facção que quer matar todas as fadas do mundo. E aí elas têm que fugir em barcos pra esse outro lugar que ainda não mata fadas. Só que aí ainda tem muito preconceito com elas. E aí tá tendo um assassino em série de fadas. E aí tem um policial que não é preconceituoso. Tá tentando caçar o assassino, e ao mesmo tempo vem uma mina que é casada com ele, e aí descobre que ele tá vivo e morto, e muitas coisas.
Ele não morreu, morreu na Herrera.
Já sei como é que ele mata as fadas, né? O cara vira e fala, eu não acredito em fadas, aí cada uma morre.
Acredito.
Mas aí é isso.
É um anime,
e o cenário é muito foda.
Não, é uma série.
É a série da Amazon Prime.
É com a Cara Delevingne e, gente, o outro também é famoso, como que ele chama?
Mano, eu não sei se é aquele ator, mas parece muito o Jack? O Jack do Piratas do Caribe.
Não, ele não, tá?
Mano, é muito igual!
Não é o Will Turner?
Não.
É o Orlando Bloom?
Will. Não, Jack, calma. Jack não, misturei.
Que é que
o Will.
Tá falando?
O cara do Piratas do Caribe.
Ele é Orlando Bloom que chama, você tá falando do... É com o Orlando Bloom, não é?
Orlando Bloom, deixa eu ver.
Ele faz o Legolas.
É com o Orlando Bloom, não é o cara do Piratas do Caribe.
Então, é ele.
Então, ele não tá falando do Jack Sparrow, não. É aquele
Jack Sparrow com o Will Turner. Primeiro, o colega, tá certo.
É o Orlando Bloom, que é o Will... É o Will Turner, né?
Sim, Will Turner.
Sim, é Will Turner.
Isso, ele mesmo. É porque ele tá velho.
Tá velho, né, mano?
Tá?
Tá,
não,
ele tá
não
velho.
Tá, não.
Ah, ele tá meio...
Comparado antigamente, né? Mas isso faz
sentido. O facial dele mudou um pouquinho.
Ah, é. sei.
Que tá, isso? Ele é casado, ele é casado com a Katy Perry.
Sim,
ele é.
O Orlando Bloom tem 43 anos.
Katy Perry se declara para Orlando Bloom no Instagram.
Olha só.
Olha só. Ó, vou mandar uma foto dele no... Sim. No, na série, ele tá mudado.
Tá com
ele
tá 43
mudado. Você
já.
Que tem o aplicativo do baú na sua tela agora, quando você escutar esse som, ia meter com o Daz sai. Olha aí.
Quê?
É o som do Marvin falando e a metaclassar. Olha, ele tá diferente, mano, bigodinho. Mas, mano, The Boys... Eu preciso terminar The Boys, né, Exus?
Tem que terminar, não terminou ainda. Mano. Pô, tá lançando a segunda temporada já. Alô, Amazon, paga nós.
Eu que sou de assistir série, mano. Não sou de assistir série, no caso, já terminei isso daí.
Sim.
Nossa, velho, o dia que o baú ser patrocinado vai ser louco, hein? Puta merda, velho.
É o Ruivinho que vai fazer as intro de patrocínio lá.
Nossa. Ei, você pode comprar as camisetas do baú na Low.
Olha.
Olha só.
Tem o baúzinho retrô, clássico.
Baú Store.
Aliás, o Edu...
Tem um chipudim
lá. Ele deixou o bagulho lá pro animadores aí, fãs do baú. Faz um baú animado.
É.
Baú Stories.
Alguém nos achar digno aí de receber uma animação? Estamos aí.
Nossa, cara, isso vai ser um sonho pra mim, velho. Na moral, vai ser muito bom, mano.
Eu ficaria incrível. Nem sei mais o que eu tô falando.
Alô, Drat.
Eu?
Da Drat. É, você faz as animações.
Não, eu sou só
desenho. Não, faz lá, GIF animado.
Mas no Photoshop, assim, faz os desenhos, vai mexendo com o mouse, assim, vai...
É! Olha. Ou você pega duas fotos, uma com o Nexus com a boca aberta e uma com a boca fechada. Aí você fica passando a foto pra trás e pra frente, entendeu? Enquanto ele fala. E você grava a tela. Eu tava pensando esses dias como é que eu fosse fazer uma animação, quer dizer.
Fiz umas stop motion, tranquilo.
Stop motion eu sei fazer.
Ah.
É, stop motion...
Eu fiz a faculdade.
Pera, stop motion... Calma aí. Stop motion é aquele de massinha?
Isso. Não precisa ser de massinha.
Então, isso que eu ia te perguntar. Fotos, tem variantes de stop motion?
É só que são várias frames, mais devagarinho, e aí você vai passando. Dá pra fazer com
você pessoas. Você faz stop motion com pessoas também, né? Tem gente que faz animação de stop motion.
Você
com
pare e volte, dá pra fazer, né, mano?
Meu trabalho de faculdade era stop motion de várias formas.
Eu fiz uma vez no ensino médio stop motion de massinha.
Nossa, deve ser bem difícil, hein?
Nossa, deve ser hard.
Foi muito engraçado.
Deu muito bonitinho.
Eu só lembro aquele episódio do iCard do burrito, assim, com a animaçãozinha stop motion.
Caralho. Gente, o Marshall já voltou, ele tá vivo?
Voltou.
Não,
ele... Tá vivo.
Ah, tá, olha lá.
Você não ia no mercado, menino?
Eu fui, já voltei, já, rapidinho.
Caraca.
Mercado. Nossa, eu achei que ele foi no banheiro.
Fui, nos dois, na verdade.
Imagina todo mundo aqui da Cal sentado naquelas mesas compridas, assim, de empresa, tá ligado? Aí tá todo mundo se reunindo, ó, seguinte, atenção... A gente precisa de ideias pra que a gente faça um baú stories, mas sem parecer o Nerdcast Stories, entendeu? Com os melhores momentos do baú, mas sem parecer Nerdcast Stories, entendeu?
Eu não sei o que é Nerdcast Stories.
Nem eu. Nossa.
Você conhece o Jovem Nerd?
Aham. Uh-huh.
Então, você conhece o podcast? Você conhece o podcast deles? Mas provavelmente você sabe da existência deles, certo?
Aham, sei.
Dentro dos podcasts deles, você vai ter momentos memoráveis, aqueles que você fala, caramba, ri pra caralho. Caralho, puta, legal. Então eles fazem...
humor.
Exato. Então eles fazem pequenas animações com os momentos mais aclamados, vamos dizer assim, e colocam pro pessoal ver no YouTube. Então são os Nerdcast Stories, entendeu? Os Nerd Stories. Uhum. São pequenas animações com momentos dos podcasts deles.
Uhum. Aí.
Baúzinho.
Infelizmente foi cancelado.
Fazer o nosso em stop motion com massinha de modelagem.
Fazer o baúzinho. Baúzinho vai chamar.
Baúzinho.
Alô, Drat. Baúzinho.
Oi. Baúzinho.
Aí tem que estar no começo, na intro, vai estar eu. Lambda. Não.
Vai estar a gente com um pitch alto pra caramba falando assim. É o baúzinho, é pequenininho assim. Falei,
tá aí o
chama!
Virou alvo de esquilos.
Lambda, só que não! É o baú mágico! Seria o baú mágico, meu amigo!
Lambada!
Lambada! Formiguinha
azul! Foi vir uns esquilos.
Façam fanarts, galera!
É.
Ah,
Ô, a gente não recebeu nenhuma fanart, né, velho? Tô chateado.
Calma, velho. Vai chegar.
Fanart, velho. Onde é que você não sabe isso?
Fanart, mano. Ok.
E se eu conseguir uma fanart?
Ah, velho, mas aí não vale. Você não vale. Ah,
não, pera. Não, não eu.
Ah, não, você
eu
vale, cara. Vale,
você não vale.
Eu ouvi, eu achei que era Drat. Eu achei que era Drat.
Caralho. Não,
você vale. Ele fala que vale. Tecnicamente a logo nova é uma fanart. É.
Tá. Mas não conta. Ô, Shihiro.
Oi.
Você vai fazer uma fanart nova?
Eu vou.
Opa,
tentar.
Caiu a internet aqui.
Ela vai arranjar.
Isso, porque a minha maçã parece mais uma nádega do que tudo, mas eu tento arranjar alguém pra fazer. Eu tenho muitos contatos.
Maçã?
Ah, mas aí não vai ser fanart, né? O fã que fez. Ah,
enfim.
Mas vai ser um fã, então.
Você
só
não gosta da gente.
Oh, meu Deus do céu.
Você tem que fazer o seguinte, você tem que apresentar o baú do infinito pro cara, aí o cara vai ter que virar fã, aí ele vai poder fazer fanart.
Sim, é isso que eu tô tentando falar. Eu vou apresentar vocês. É o plano a longo prazo. Aí eu falo, olha, desenha agora.
Ah. Aí é nice.
Não apresenta esse pra pessoa. A pessoa não pode ouvir mais isso.
Aí faz sentido. Aí eu tô vendo um baúzinho crescendo.
Exato. Aí eu
mas ele não vai ser mais baúzinho.
Tranco ele no meu sótão até ele desenhar. Tranquilo.
Que horrível, meu Deus do céu.
É isso. É pegadinha, calma.
Veículos automotores, quem tem vontade de ter um ou quem tem?
O quê?
Vontade de quê? De terror?
Vontade de terror?
Veículos Games automotores.
Games Bionic.
O quê?
Veículos automotores, quem tem vontade ou tem um.
Ah, é, gente. Ô, Nexus, põe de fundo aquela música. É, let's go to rain, on the highway.
For
venture. Deixa eu não isso.
Oh, geral, palmas pra Lara. Ela tirou carteira.
Muito feliz.
Que a carteira que eu tirei foi a que eu roubei da minha escola.
Deus me livre.
Com muito esforço.
Não, eu nunca achei que eu ia dirigir, eu nunca tinha pegado num carro. Aí, mano.
Carteira. Cara, eu nunca achei que eu fosse ter uma carteira. Até hoje eu não tenho piloto há mais de um ano.
Já eu passo mal em carro, mano. Então não quero tirar carteira, não.
Ô, Lara, você reprovou uma vez? Você reprovou uma vez?
Não, passei direto.
Caralho. Olha, eu reprovei uma vez no teste. Eu reprovei uma vez.
Noob, reprovei 4 anos.
Caraca, JV, meu Deus do céu, o que você fez? Você esqueceu
na escola, mano.
Não, acontece, é difícil.
Será que o JV esqueceu de entrar no carro, mano?
Não, foi na escola normal mesmo, pior ainda.
Caraca.
Acontece.
Fui na escola normal, porra. Você fez.
É verdade, terminei esse ano, escola. Nossa, que felicidade.
Ó, palmas pro JV, terminou.
Aê!
Com dependência, mas terminei.
Que mais? Conquistas. Drates, tem alguma conquista?
Eu tô entrando na faculdade.
Namorou, Alexi!
Também!
Coitado.
A verdade já ter terminado.
Minha conquista, eu consegui internet nova aí,
ó. Yeah! Next internet nova!
Vai, Drat, mais conquistas, Drat.
Conquistas? Voltei pro Brasil?
Aê!
É o quê?
Acho que só derrota.
Você não tava.
Tá.
Mais
derrota,
um dia vivo,
é,
yeah. Ah, é verdade, eu tenho uma conquista também, mano.
Opa.
Não sei se pode divulgar aqui, mano. Não sei se pode.
Eu não sei
do que você tá falando.
O que a polícia iria atrás de você depois disso?
Então aí pro pessoal aí do Rio de Janeiro, Caxias aí. Não sei aonde que vai ser, né? Porque ainda não...
Ele falou que nem DJ, direito. Né, mano? Foi muito bom, cara.
Mas quem
aí,
quiser
pessoal
aí...
pessoal de Caxias, Rio de Janeiro...
Aí pessoal de Caxias, Rio de Janeiro, apareçam pra assistir a peça pelo seu nome. Eu esqueci, eu tenho que olhar a turma de alguma coisa, calma, eu tenho que olhar no celular.
Eu já assisti a peça sem nome, é muito boa.
Uhum. É turma do barulho, alguma coisa assim.
Uma das
turma do barulho?
Sei lá, é uma peça aí
você
de
você vai estar vestido de pirata, JV?
Não, infelizmente essa daí foi uma peça única de 2017, mano.
Você que tem aplicativo do baú, olha a foto do JV vestido de pirata.
Ei, você que é fã de teatro, gosta de interpretações e boas histórias, vem assistir a nossa peça, que eu não sei onde vai passar e muito menos sei qual que é o nome.
O nome.
Nem sei o dia.
Você
que é algum dia aí de abril, março?
É algum dia do ano? É algum dia do ano? É algum dia do ano?
É algum dia de março aí, mano.
Aí você vira.
2020, caraca. Galera, 2020.
Genial.
Vai ser que vai ser de dança aí, porque eu tô me obrigando a dançar.
Opa!
Tô me obrigando.
Brincando, eu não sei dançar, mano.
Uma das minhas peças, falaram aí do Peça Sem Nome, uma das peças que eu fiz quando eu ainda fazia teatro, o nome, por razões de plot, era Atualmente Indefinido. Então, quando a gente contava pra alguém, qual é o seu nome? Atualmente Indefinido. Então, mas você já tem previsão
de quando vai ter nome? Tinha que fazer as aspas assim, com os dedinhos assim, ó, Atualmente Indefinido.
Marshall, conquista sua nesse ano.
Cara, conquista?
Ele tá com um pouco sorvete na boca, eu tenho certeza que ele vai comprar.
Mas o ano mal começou, já tem conquista.
Pô,
agora aí, Marshall? Tem cara, Cheetos com maionese, será que fica bom?
Mas aí você tá cheatando, né?
Cara, é uma coisa
que alguém tira, alguém tira ele, eu não aguento mais, Não, o Marcia tá rindo.
A única coisa que aconteceu recentemente, nego, foi alguns pinos no meu braço.
Meu Deus.
Você colocou?
Consegui bater minha moto a 70 por hora num Civic.
E aí, ele tá vivo, gente.
Exato.
Amém.
Eu não sei até que ponto isso é bom.
Olha.
Você tá vivo, eu acho que eu sou.
Você vai pagar a multa do Civic? Você vai ter que pagar a multa pro Civic?
Não foi barato. Não foi barato. Eu fiquei sabendo. Civic não é um carro barato.
Parabéns pro dono do Civic.
Mas faz a narração. O que aconteceu passo a passo?
Nossa, maravilhoso.
Eu estava
andando. Eu não tava de moto. Como é que vai ser passo a passo?
Quero já. Interior de São Paulo.
Eu estava andando quando de repente eu vi um Civic.
Se prepara montando sua pequena moto de 150 cilindradas e começando a desbravar as perigosas ruas da cidade de São Paulo. Quando o nosso herói se aproximava de um radar acima da velocidade, como todo motoqueiro de São Paulo faz, ele se descuidou quando olhou para o seu velocímetro. Assim que ele voltou a olhar para o seu caminho, ele estava adiante dos faróis vermelhos de um cruzamento. E acreditem, ele tentou desviar, mas não conseguiu, quando um Civic surgiu magicamente na sua frente. Ele bateu na traseira do carro, sendo arremessado depois de quebrar o seu pulso e o seu ombro.
Ai.
Vejam, depois que ele acordou no hospital, os prejuízos eram inigualáveis.
Meu Deus.
Assim, depois,
aí.
Chorei.
Marcha.
Foi.
O que tinha sofrido outro acidente. Caraca. Bom, o importante é que você tá vivo e que você vai vender cerveja no carnaval, é isso aí.
Isso aí, rapaz. Eu tô bonzão, tô bonzão.
Ô, Shihiro.
Opa.
Conquista aí, vai.
Nesse ano eu enviei meu primeiro currículo.
Oiê! Vida adulta batida no voadora.
Ai, meu Deus.
Vai, gente.
É só pra um estágio ainda.
Mas assim, esse ano é muito difícil mesmo. Minha carteira foi em dezembro, final de dezembro. Esse ano é difícil.
A Lara vai fazer várias cirurgias, mano.
O quê?
Vai fazer várias cirurgias.
Não quero ser cirurgiã, não.
Vai.
Ah, tá, achei que ela ia fazer cirurgia.
Não, caramba. Calma.
Pois é, né? Do nada. Ele falou mó triste assim, pô, a Lara vai fazer várias cirurgias, né?
Tem uma história do quê?
História de cirurgia.
Ai, meu Deus do céu.
Eu fui tirar os
A Lara vai avaliar pra ver se é verídica ou não.
Eu fui tirar os quatro sisos de vez. Daí, eu tava lá, né? Eu tenho medo de agulha. Demorou um pouquinho pra eu começar. E durante o procedimento, eu estava acordada. E a anestesia parou.
Meu Deus.
Você sente ele quebrando meus dentes pra tirar.
Ai.
Você não balançou o braço, tipo...
Sim! Aí eu tinha que descobrir aonde que tinha. Então ficou mexendo aonde que tinha parado. E aplicou mais ainda. E isso que ele aplicou, eu não sei se ele aplicou demais. Porque eu fiquei um mês sem sentir metade da língua.
Ai, ai, ai.
O quanto você babava pra conversar com os outros?
Não, era sentir no sentido de o toque. Eu comia e eu só sentia gosto de um lado. Eu só sentia escovar os dentes passando a escova. Só sentia de um lado. Então eu tava só anestesiado por um milhão de anos.
Então é assim que o Dois Caras se sente?
É assim mesmo.
Nossa, velho.
Nossa. Eu vou pensar 10 mil vezes antes de chamar. Eu já tava em próximo. Nexus, por que a gente fez isso? Meu Deus.
Mais conquistas, cadê?
Isso foi uma conquista.
Conquista ou cirurgia?
Conquista,
eu tô tentando achar o vídeo do JV vestido de pirata, não tô achando.
Ah, tá no meu Facebook, pô.
Eu tô aqui no Facebook, mas não tem nada nos vídeos.
Calma aí, tem que ser nos vídeos. Deixa eu ver se
eu tô nos vídeos, não tem nada.
Ih, será que...
Você escondeu seu passado, JV.
Ih, será que... Ih, peraí.
Você escondeu seu passado, JV.
Calma aí, eu acho que eu vou achar esse vídeo.
Você escondeu.
Eu acho que eu vou achar esse vídeo, calma aí.
Não vai não.
Vou sim. Peraí, tem um vídeo meu rebolando aqui, que isso?
Que isso?
Que isso?
Ó o Marshall, saiu de novo. Ele vai dar um mijão. Se a gente achar a foto, o vídeo que ele aparece, a gente vai colocar na thumbnail pra vocês verem.
Ah, não. Calma aí, eu não sei onde é que tá esse vídeo, mano. Acho que tomei processo aqui.
Tomei processo.
É isso aí, Nexus. E aí? Quer entrar? O Nexus tá falando um pouquinho.
Mais uma, baú, né? Mais uma conquista. É porque tá todo mundo falando aí, né? Eu entro quando...
Ah, é? Passa. Cadê o Nexus conquista?
Conquista. Tamo gravando o Bom Infinito hoje, finalmente. Depois de vários dias tentando marcar.
É verdade.
Estamos mantendo a frequência. Yeah!
Ou não, né? Porque a gente ficou uma semana sem postar.
Não, calma, gente. Vamos exigir uma
semana. A frequência tá em quantos BPMs aí?
Gostei.
Não, acabou. Vamos acabar esse episódio agora. Para. Não. Foda-se. Pode terminar, Nexus. Nexus. Não. Pode terminar, Nexus. Foda-se. Eu vou embora. Tchau.
Par de...
Foda-se. Eu tô indo. Não quero nem saber. Falou.
Pera, ele foi mesmo embora?
Olha.
Foi.
Foi, deve vai voltar. O Mora vai voltar. É, foi no banheiro. Ah. Então vamos lá, com quem já estiver aqui, enquanto o Ruivo não volta, vamos entrar na parte final do programa, que é a parte da recomendação.
Vamos lá nas recomendações, então.
Caralho, que otário. Então vamos lá.
Teleport.
Cada um vai recomendar uma ou duas coisas, quantas coisas?
Ah, acho que como a gente tem bastante gente, eu acho que pode ser uma coisa,
é,
não?
É, só uma, então. É. Ok. Então vamos aqui pela ordem do Discord, cada um recomenda uma coisa, pode ser um filme, uma série, uma música, um livro, qualquer coisa que você quiser recomendar para as pessoas que estão ouvindo o programa, essa é a hora.
A raça aqui. Do cachorro vizinho da Lara que tá latindo aí no fundo.
Exato. Vai, começa pela Lara. Aqui no Discord ela é a primeira.
Tá bom, uma recomendação. Eu tô levando um livro muito bom do Chuck Palahniuk que chama Assombro. É muito bom. Só que é meio pesado. Então leio com cautela.
Assombro ou Assombra?
Assombro.
Assombro?
Do Palahniuk. É muito bom, só que é muito assustador e muito nojento. Então leio com cautela.
Leio com cautela. Leio
com calma, assim, com o olho meio fechadinho.
Tem que fazer muitas recomendações?
Não,
mas só.
Tá só. Só uma. Vai lá, Drat.
Tá bom. Eu recomendaria o CD Norman Fucking Rockwell, da Lana Del Rey, que eu tô apaixonada, eu não consigo parar de ouvir. É muito bom. Músicas bem calminhas, assim, se ouvindo um fim de tarde. É isso. Concorreu ao Grammy aí.
Esse mesmo aí, ok? Recomendação da Lana. Agora, JV.
Vixe, mano, eu recomendo um vídeo aí de um cara vestido de Capitão Pirata. Não sei, mano.
Ele recomenda a peça sem nome.
Recomendo a peça sem nome aí.
Você já foi a minha peça?
Você já foi a minha peça?
Na hora ele chegou mó, né? Batendo pra uma mesa, né, velho? É, eu vou falar aqui o bagulho.
Não, mas aí depois eu esqueci que eu não sabia nada do bagulho.
Né? Spoiler!
Spoiler sem spoiler, mano. Mas eu não sei se eu tenho alguma coisa pra recomendar, mano. Tem uma aqui, mas é mais 18, então melhor. É um anime aí que eu tô assistindo, muito bom.
Recomendo aí.
É, o nome dele é Ishizoku Review. Muito bom aí, mano. Eu não sei se é esse nome, calma aí. Ishizoku Review.
Reviewers. A gente vê que o JV tem alguma dificuldade com nomes.
Não, é. Ishizoku Reviewers. Esse anime é muito bom, só pros aculturados. Uhum. É isso aí.
Ok, agora o Marshall. Recomenda qualquer coisa, uma série, filme, um livro.
Eu recomendo pra vocês um cantor que eu descobri recentemente. Na verdade, dois cantores. O primeiro deles é um cara chamado Rodrigo Alarcón. Ele faz algumas músicas indie, na verdade, os dois fazem. Mas a voz desse cara é sensacional e as músicas dele são muito boas. Pra quem fala que música brasileira perdeu qualidade, é porque tá ouvindo os cantores errados. A segunda pessoa é a Marianne Froes. É uma garotinha de 13, 14 anos. E ela também faz músicas, principalmente cover, mas também alguns dela. Também ela tem uma voz espetacular e, cara, comendo demais. Eu tive a oportunidade de dar um pulinho lá no YouTube. Os nomes dos canais deles são os nomes deles, então é bem fácil de achar.
Tá, agora a minha vez. Eu vou recomendar. Eu ia recomendar um anime, mas vai ficar pra próxima. Eu vou recomendar agora um quadro que tem no YouTube, que eu fiquei um tempo.
Caraca, eu acho que ele ia realmente recomendar um quadro de arte, cara.
Sim, um quadro, Mona Lisa.
Pra as pessoas verem. Caraca, eu falo, nossa, o Nexus, ó.
É, eu demorei, é um programa, no caso. Eu demorei pra assistir esse programa. É, muita gente, assim, que eu converso, assim, que trabalha com edição, tem referência desse quadro. Eu só comecei a assistir ele essa semana, que é o último programa do mundo. Tem os episódios aí no YouTube, tem desde o primeiro, eu acho, que começou na MTV, não sei se continuou, porque... Né, MTV acabou. Mas tem no YouTube, o último programa do mundo. Eu achei bem engraçado, curti pra caramba. Então fica aqui a recomendação, caso você nunca tenha assistido e ou só saiba as referências, que nem eu sabia. Só assiste aí, que é muito bom.
Vou ver.
Agora Ruivo, vai lá.
Beleza. Pra você que é inscrito lá do Dub do Ruivo, sabe que eu faço vários audiodramas diferentes. E recentemente eu tô escrevendo roteiro e sonorizando um audiodrama que se passa no último filme do Harry Potter. E procurando efeitos sonoros, de mágica, basicamente, esse tipo de coisa, eu acabei esbarrando no canal de um cara que se chama Marshall, olha só.
Olha só.
Marshall McGee, que não é o Marshall, porque tá aqui na call, mas é um gringo, chama Marshall McGee, McGee, e o Marshall é com Shall. Basicamente, o vídeo que eu vi, que eu introduzi ao canal dele, foi o How to Make Harry Potter Spell Sounds. Então, basicamente, ele pegando, tipo, sei lá, grito de passarinho, som de brinquedo de cachorro e som de fogo, ele conseguiu fazer um efeito sonoro de feitiço do Harry Potter. Então, pra você aí que gosta de fazer umas mixagens muito louca aí, fica recomendado o canal desse cara, que o cara faz um negócio bem, bem simples de se entender. Então, é bem legal.
Top demais. Agora, Chihiro.
Bom, eu gostaria de recomendar um filme chamado A Viagem de Chihiro.
Olha só.
Aí sim.
Tá, eu ia falar, recomendo a trilha sonora de Viagem de Chihiro.
Eu não recomendo o filme por diversos aspectos. Tanto a trilha sonora quanto a animação, eu recomendo bastante. E agora a Netflix tá lançando bastante filmes do Estúdio Ghibli, então eu recomendo vocês assistirem não só o filme, mas os filmes do Estúdio Ghibli.
Gente, eu tenho que assistir o Totoro.
Inclusive.
Assim, cara, é muito bom.
É muito bom.
Em 2 dias eu assisti Porco Rosso, Meu Amigo Totoro, Serviço de Entregas da Kiki, e eu tô vendo outro agora que eu não sei se é do Estúdio Ghibli, mas é um Castelo no Céu.
Uhum. Sim, é do Estúdio Ghibli, e eu tenho muito orgulho de você por ver esses filmes. Parabéns.
Vai lançar, nossa, inclusive Princesa Kaguya também, que é muito bom.
Sim!
E é muito pouco falado.
Peraí, Princesa Kaguya...
Ainda não saiu, não. Vai ser mês que vem, a Princesa Kaguya.
Mas ele é... Pera. É, nossa, se for o que eu tô pensando, eu...
É lindo!
Quando eu tava fazendo o curso, eu fiz um personagem desse bagulho.
Inclusive, é bem diferente. Eu queria, complementando aqui o assunto, registrar minha indignação, porque vai entrar 21 filmes do Estúdio Ghibli e não vai entrar o filme do Lupin the Third. Se você não assistiu o Lupin the Third, assiste, lá é a segunda recomendação, que tem um filme do Estúdio Ghibli que se chama O Castelo de Cagliostro, alguma coisa assim.
Ah, sim.
É
sim,
muito
sim,
bonito. E tem o anime do Lupin, que inclusive vai ter um filme novo agora em 3D, que é uma animação 3D absurdaça, assim, a nível Pixar da vida, etc. É lindo demais. E o anime em si, ele é bem esse estilo, anos 80. Ele é uma aventurazinha, é bem gostoso. Se você gostar de Dragon Ball clássico e esses outros animes, assim, da época, é um anime muito bom, muito gostosinho de assistir. E fica aqui a recomendação também, o filme do Studio Ghibli e o anime em si também. E o novo filme que vai sair. Enfim, tem muita coisa de Lupin, assiste aí.
Beleza.
Ok. E agora pode encerrar agora, fazer a finalização.
É isso? Fechou então?
Fechou.
Eu não, poderia aí falar, opa, umas palavras finais rapidinho?
Opa, pode falar.
Não. Então, seguinte. Não. Pode falar.
Eu gostaria de agradecer a vocês por terem me chamado. Eu sei que eu conheci o Ruivo há pouco tempo atrás, pouquíssimo, na verdade, mas...
Mano, foi literalmente...
Foi literalmente, eu não sei isso. Exatamente isso. Literalmente isso. Mas só do fato de você ter me chamado e depositado tua confiança em mim pra me chamar pra um negócio que é um podcast que é muito legal, gostei muito. Eu agradeço muito por isso.
Falou DJ Rogerinho, sei lá.
DJ Robinson Caetano, exato. Enfim, muito obrigada.
Nada. Acho que agradecemos aqui a sua presença. Muito bom podcast.
É a última vez que alguém me adulou desse jeito aí e me pediram de dinheiro. Então, cuidado.
Quer
dar
dinheiro também?
Não. Beleza, galera. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Baú Infinito. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição, beleza? Twitters e canais. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Deixa like, compartilha com os amigos. Meu, cara, podcast engraçado pra caramba. Temas variados. não precisa só saber de uma coisa pra ouvir. Não, mostra pra todo mundo que você conseguir. Não deixa ninguém pra trás, beleza? Sim. Cachorro, papagaio, galinha. Como é que é, Drat? Galinha...
galinha morre de desgosto.
Galinha morre de desgosto.
Que não teve exatamente relação durante o programa.
Não deixa sua galinha morrer de desgosto. Mostra pra ela também
aqui,
o balde.
Aqui é a relação.
Inclusive... Pô, faço uma recomendação. Não deixa ninguém ver você mostrando um podcast pra uma galinha. Vai dar.
Então não se esqueça de passar lá no canal do YouTube, e estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple, Spreaks and Rivers, toda... Mano, a gente tá em muito lugar, cara, é impressionante, o Nexus. Exato. Faz um trabalho incrível, cara.
Entra no certo. Anchor, aí anchor.fm, que tem a nossa página, tem a lista de todos os agregadores disponíveis, o nosso podcast sai automaticamente. Entra aí que você pode ver onde é que tá, tem no Spotify, Google Podcasts, que são, acho que, acredito que os principais, tem no iTunes também. E se você quiser, entra no YouTube e comenta aí, porque é pelo YouTube que a gente tá pegando feedback por enquanto, a gente tá lendo os comentários. Então, se você quiser...
Sim, exatamente.
Você escolhe pra onde você vai escutar o programa.
Comente que o seu comentário aparecerá no próximo programa, hein? Não se esqueça. Mas tem que ser comentário, pô, brabo, ok?
E lembrando que no primeiro dia demora um pouco pra sair no YouTube, então você pode...
É,
se você estiver ouvindo no primeiro dia de publicação, beleza, hein? Espera.
Normalmente sai sexta-feira no Anchor e no sábado sai no YouTube, porque tem que fazer um processinho chato, porque tem que ter um vídeo pra poder upar no YouTube, então a gente tem que fazer um processo de renderizar um vídeo gigante pra poder postar no YouTube. Então vai pelo Anchor que lança mais rápido.
Beleza, fechou. Então é isso, você aí que gosta de The Mandalorian, não se esqueça de passar lá no canal e ouvir o último podcast Baú Infinito Drops, que foi sobre The Mandalorian, beleza?
Exatamente.
Com convidados lá muito legais. Então é isso, galera. Muito obrigado e falou! Galera, vamos abrir aqui agora o baú de comentários pra ver o que a galera comentou no último episódio de Baú Infinito sobre a nossa história na internet, ok? Season 3, episódio 1. Então vamos lá, seguinte, começando aqui com um comentário de Sword Art Online Brasil. Olha só, quem será que... Ah não, calma, antes de começar, eu comecei muito rápido, muito cachuga. Seguinte, Nexus está trabalhando, está editando, Pistola está cuidando do Barlow Fi dele. Então temos aqui a presença de Drat para ler os comentários.
Olá.
Olha só, coisinha mais linda, rapaz. Vamos ler então. Tem muito comentário bom aqui. Nexus vai mexer na edição e colocar esse meu comentário introduzindo a Drat antes dos comentários, enfim.
Nem vou kkkkk.
Ou não.
Vamos ler agora aqui o Sword Art Online, o comentário do Sword Art Online Brasil. Bem, gostaria de que agradecer, né? De agradecer o comentário do Rui Vito, olha só. Hashtag salzinho é vida. Ah, não querendo aparecer duas vezes na leitura de comentários, mas acho que seria legal vocês citarem o falecimento do Gugu.
O quê?
Eu me lembro de ver ele ainda no SBT e fiquei muito triste com essa notícia. Que ele descansa em paz. Olha só a homenagem aí do Edu Bacarin. Eu lendo, achei que ele ia falar do Goku, velho. Falar, mano, Goku morreu de novo.
Goku morreu de novo?
Não. Puta merda.
Eu interpretei, okay. Eu não lembrei se vocês falaram ou não. Eu achei que ele tava falando que achou legal o que vocês comentaram. Vocês não comentaram sobre isso.
Eu comentei... Então, eu cheguei e eu comentei lá num vídeo dele, do canal dele. Eu só não vou lembrar que vídeo que foi, Edu. Mas eu fiz um comentário lá, pedindo o tema lá no canal dele. Mas enfim, agora o comentário do Edu Bacarin, aquela... Vixe Maria. Ok, vamos lá. Quem diria? Aquele podcast que eu descobri graças ao Virso já está na terceira temporada. Bem, vou tentar resumir meu comentário dessa vez. Dois pontos. vamos lá. Minha história com a internet começa mais ou menos na época que o 3G se popularizou aqui no Brasil. Infelizmente, o plano que o meu pai assinou tinha limite de uso. Então eu meio que estourei o limite, fazendo meu pai pagar bem caro a fatura.
Oh, coitado.
Muitas pessoas fazem isso ultimamente. Porém, nem tudo é desgraça. Porque, por um acaso, eu descobri qual é o nome do point and click citado no podcast. O nome do jogo é Steppenwolf. Olha lá, eu não lembro quem que citou no episódio. Provavelmente foi o Pistola.
Provavelmente.
Né? Foi? Provavelmente, é. Sim, é um nome bem simples e é o nome do vilão do filme da Liga da Justiça. Sim, tem o Steppenwolf, brabíssimo. Mas, com base no que foi dito, acredito que seja esse jogo. Se não for muito incômodo, depois procurem no Google pra ver se é esse jogo mesmo que vocês jogavam. Agora, vamos a alguns fatos interessantes sobre isso. Eu jogava esse jogo num CD da... De Gerati?
Gerati. Então, aqueles CDzinhos que vendia de... Com
é com o teu dragãozinho, não é?
Isso.
É, bravíssimo. Nossa, old. Que foi uma editora que publicava revistas de games e tecnologia. Pelo menos no CD que eu tinha, tocava a música Let It Whip. Talvez... Talvez ele seja meio manjado pra alguns. Afinal, ele toca no GTA San Andreas.
Bota um trechinho sim, aí, sim. Né, Nexus?
Olha lá. Enfim, finalizo meu comentário com aquele papinho de sempre. Podcast muito engraçado, muito bem editado, mas gostaria de voltar minha atenção para o audiodrama do início e também a participação do Ricardo Juarez. O Ricardo, ele tá aparecendo de easter egg aqui no canal, impressionante. Vocês já tinham feito isso, se não me engano, no último episódio da primeira temporada, onde ele narrava como se fosse uma aventura de RPG, o que foi muito divertido, além de deixar um gostinho de quero mais. E nessa que eu gostaria de deixar um pedido como fã do baú. Fãs do baú que manjam de animação, tá mais do que na hora do baú animado.
Aê, eu quero muito.
Eu quero, fazer eu quero. Coisa. Eu comentei já, né? Não preciso
você
falar mais nada
no,
aí.
No episódio que a gente tá gravando.
Ah, é? É verdade! É. Olha só. Caraca, o tempo na internet é muito louco, né? É muito louco, mas enfim. E agora também o comentário do Lagadão. É o Lagadão. Eu comecei com um PC por causa do meu pai, que tinha aqueles PCs branco que vai amarelando com o tempo, clássico, né? E eu ficava jogando naqueles sites de jogos, exemplo, ó jogos... Joguei. Clique Jogos, joguei também. Iguinho, nossa, e etc. Ou assistindo walkthroughs, clipes de músicas e tutoriais no YouTube lá por volta de 2007.
Totalmente relatable.
Caraca.
A mesma coisa.
É, eu acho
aqui.
Que tem muita galera que fazia isso, mano. Clipe musical era... Clipe musical e baixar música era o auge, tá ligado? E agora também um comentário do Um Hambúrguer Saudades Baú. Eu achei ele bem simples aqui, legal citar.
Que foi certinho no nosso coração.
Enfim, Drat.
Opa!
Pode ler aí.
Vamos ler. Aquele cara lá, que é o nosso grande e querido amigo Caio, que participou do último episódio, falou: legal que tem duas timelines do baú. Uma em que eu morri e vocês ficaram presos na TV hoje, e outra em que a gente só foi gravar o programa.
É, a mitologia do baú tá crescendo.
Gostaria de um multiverso do baú.
Nossa, tá anotado aqui. Anotei. O Drat.
Oi.
Você sabe por que o Saci foi mijar e caiu?
O GG2 disse que foi porque ele deu um soco na cara do companheiro de trabalho e acusou o cara de roubo.
Que faz muito sentido. Tamo aí, dá pra ver que foi ditado. Ele tinha escrito outra coisa antes, né? Mas enfim.
Sim.
Deixa quieto, só continua, sorri a cena, hein, rapazes.
E o Yuri fala: o Marvin fala muito rápido, velho. O cara quase terminou o episódio em 10 minutos de vídeo. O cara
esse
tá no
comentário, eu curti esse comentário. Eu curti esse comentário. Eu quero ver as respostas aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Marvin é broxa, mano, ele tem disposição, é herético, certeza.
Meu Deus!
Depois aí, Yuri, confirmado pela imprensa.
Fica aí o questionamento.
Tá aí, não quer participar da leitura de comentários, Pistola? É isso aí. É. Você não tá aqui pra se defender, chupa. Pode deixar, não corta, velho.
O Breno Almeida fala: me senti representado com tantas referências aos sotaques cariocas feitas pelo Pistola, tá ligado? Olha... Tô precisando de mais sotaques aqui na equipe. Mesmo.
Pra onde você viajou, Drat?
Pra onde eu viajei?
É.
Eu sou baiana. Eu...
Oxi!
Oxi!
Não, pera. Esse meu oxi aqui eu falo pra porra de coisa. Ah. Não foi querendo satirizar nem nada. É porque literalmente eu falo oxi. Eu fiquei, oxi, você é da Bahia mesmo?
Sim, eu sou de Salvador.
What the fuck? É. Caraca, cadê o sotaque? Perdeu?
Perdi.
Opa!
Eu passei...
Eu ouvi um perdi aí. Eu ouvi um perdi.
Eu passei... Eu falei no episódio que eu passei 4 anos da Irlanda.
Cadê? Daí... Qual que é o sotaque irlandês? Faz um sotaque irlandês aí.
Porra.
Faz aí, filha. 4 anos.
Eu não sei direito.
Vai, eu sei que é o mais sabe difícil. Sim. Pô, 4 anos você não sabe sotaque? Impossível.
É que o único contato com o inglês que eu tive foi lá, eu achei o padrão.
Ah, impossível.
Mas... Dizem que é o mais difícil de entender. Eu
vou
eu
tentar aqui.
Ah, lembrei. Tem um vídeo que... tem um vídeo de um irlandês falando no jornal que estão roubando as ovelhas da fazenda dele. É, não dá pra entender nenhuma palavra.
Sério? Depois manda o link.
Vou mandar o link.
Posso boa noite, that'd be a full moon, that'd be a night, and it should be bright out, and could anyone go up in the mountains by night, sure? Well, there was 45 sheep missing, like, in the lambs and ovens and the sheep. Just count out a nice bit of money, like.
Vamos lá. G2 diz. Eu lembro que a primeira vez que eu usei internet foi um inferno. Eu fui numa lan house, era aquele PC branco. Eu coloquei 1 hora e fiquei jogando Sonic. O lugar era um lixo. Mó cheirão de morto lá dentro. Isso é Rio de Janeiro!
Lixeiro, mano. De lugar fechado, sem ar-condicionado. Nossa. Deve ser uma delícia. Puta merda, velho.
E acabou.
Acabou os comentários.
Opa.
Os grandes. Quero pedir pra vocês, façam comentários grandes aí, comentários Sim. bem elaborados que a gente lê no próximo episódio, cara. Não deixem de comentar, beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse baú infinito, ok? Bem aleatório aí no meio. E é isso. Tem algum recadinho, Drat?
Ah. Não. Siga no Twitter, Drat Lavender.
Drat Lavender, olha lá. É isso. Então, escuta lá, baú no Spotify, Google Podcasts. Cara, a gente tá em muitos lugares. Não, é só procurar que a gente tá lá. A gente tá lá. É impossível a gente não tá lá. Então é isso, galera. Muito obrigado e falou! Falou.